From the Conference Center at Temple Square in
Diretamente do Centro de Conferências na Praça do Templo em Salt Lake City. Esta é a 178ª Conferência Geral Semestral da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com oradores selecionados entre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música desta sessão será apresentada pelo coro do Tabernáculo Mormon. Membros e líderes da Igreja vieram de todas as regiões do mundo para receber conselhos e instruções de seus líderes gerais da Igreja. Esta é uma transmissão e um oferecimento como serviço público da Bonneville Communications. É proibido fazer qualquer tipo de reprodução, gravação, transcrição ou uso deste programa sem autorização por escrito.
Thomas S. Monson, President
Thomas S. Monson, presidente da Igreja, dirigirá esta sessão.
Meus irmãos e irmãs, ao iniciarmos esta primeira sessão geral da 178ª Conferência Geral Semestral da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, estendemos as boas-vindas aos membros e amigos do mundo inteiro que participam conosco desta conferência. Reconhecemos com gratidão as autoridades gerais e as presidências gerais das auxiliares que se encontram presentes nesta conferência. Agradecemos aos proprietários e operadores dos inúmeros canais de televisão e emissoras de rádio dos sistemas de satélite de transmissão a cabo por oferecer suas instalações como serviço público para levar esta conferência a uma vasta audiência em inúmeras regiões do mundo. A música para esta sessão será oferecida pelo coro do Tabernáculo sob a regência de Mac Wilberg e Ed Thompson, com Clay Christiansen e Andrew Unsworth ao órgão. O coro abriu esta sessão cantando No Monte a Bandeira e nos brindará agora com Cantando Louvamos. A oração de abertura será então oferecida pelo Elder Shane M. Bowen, dos 70.
Oh, Our Father in heaven,
nosso Pai Celestial, ao início desta conferência, inclinamos a cabeça com humildade perante Ti, com o coração cheio de gratidão por Sua visita nesta dispensação ao profeta Joseph e a visita de Teu Filho e a obra da restauração do sacerdócio na Terra. Somos gratos, Pai Celestial, pelos 12 apóstolos, pela primeira presidência, por presidente Monson, a quem foi dado poder e autoridade na sucessão das chaves para cuidar dos membros da igreja em todo o mundo. Somos gratos pelos templos sobre a terra, pelo trabalho que ali é feito, pelos selamentos feitos por toda a eternidade e pela preparação de voltarmos para a Tua presença. Pedimos que possamos ouvir hoje, em todas as sessões, para que possamos compreender o poder através do Espírito Santo e fazer tudo aquilo que nos for dito por Teus profetas. Por isso, rogamos com humildade em nome de Jesus Cristo. Amém.
Thank you.
Obrigado. Terei agora o prazer de falar a vocês. Após meu discurso, o coro cantará Oh, may my soul commune with thee, oh, que minha alma comungue contigo. Após o hino, Elder L. Tom Perry, do Quórum dos Doze Apóstolos, falará a nós. Depois do que, ouviremos a irmã Sylvia H. Allred, primeira conselheira na Presidência Geral da Sociedade de Socorro. O Elder Neil L. Anderson, da Presidência dos 70, nos dirigirá a palavra. Meus queridos irmãos e irmãs, desde a última conferência há 6 meses, como o tempo passou. Isso mostra que a obra do Senhor está indo em frente. E tem sido meu privilégio, acompanhado por meus conselheiros e por outras autoridades gerais, de dedicar 3 novos templos, em Curitiba, no Brasil, na cidade do Panamá e em Twin Falls, Idaho, nos Estados Unidos, elevando para 128 o número de templos em funcionamento em todo o mundo. Na noite anterior à dedicação de cada templo, aconteceram eventos culturais magníficos. Em Curitiba, 4.330 membros do distrito do templo, apoiados por um coro de 1.700 vozes, apresentaram um programa extremamente inspirador que incluiu música, dança e imagens de vídeo. O enorme estádio de futebol em que se realizou o evento estava repleto de espectadores. O vento soprava e a chuva ameaçava cair. Orei pedindo ao Pai Celestial, em silêncio, que olhasse com misericórdia por aqueles que tinham se preparado tão diligentemente para nos entreter e cujos trajes e apresentações poderiam ser danificados caso fossem atingidos por chuva ou ventos fortes. Ele honrou aquela oração e, ao final da apresentação e mais tarde, naquela noite, é que a chuva caiu em abundância. A história da igreja no Brasil foi retratada por meio do canto e da dança. Uma cena particularmente tocante foi a representação dos elders James E. Faust e William Grant Bangerter, que serviram como missionários em Curitiba em 1938. Quando suas fotos foram mostradas nos telões, a plateia aplaudiu muito. Levando tudo em conta, foi um evento maravilhoso. Na cidade do Panamá, na noite anterior à dedicação do templo, assistimos a quase 900 de nossos jovens reunidos de todas as partes do Panamá, vestidos com trajes típicos coloridos, enquanto dançavam e apresentavam mensagens sobre a família, integração e fé. Soubemos que ensaiaram durante um ano. Eles vieram de locais tão distantes quanto as ilhas San Blas e a região de Changuinola, no nordeste do Panamá. A viagem até a capital, para os jovens de San Blas, durou 3 dias por terra e mar. A apresentação foi grandiosa e inspiradora. Em preparação para a nossa mais recente dedicação em Twin Falls, Idaho, nos Estados Unidos, os membros locais da igreja construíram um palco enorme no Parque de Exposições de Filer, Idaho, e colocaram grama e outras decorações na arena de chão batido, incluindo uma grande queda d'água para representar a Cachoeira Shoshone, um ponto de referência popular situado a cerca de 3 quilômetros do novo templo. Na noite da apresentação, 3.200 rapazes e moças adentraram a arena, sacudindo fitas brancas e azuis, transformando a arena na representação de um grande rio de água corrente. Intitulada Água Viva, baseada em João capítulo 4, versículos 10 a 14, a celebração reuniu a juventude de 14 estacas do distrito do Novo Templo. Eles descreveram, por meio da música e da dança, tanto a sua dependência da água viva do Salvador para a sua vida espiritual, quanto a sua dependência da água dos regatos das montanhas e rios da região para a sua vida física. Aqueles de nós que foram privilegiados em testemunhar esse evento foram elevados e edificados. Sou um defensor de tais eventos. Eles permitem que nossos jovens participem de algo verdadeiramente inesquecível. As amizades que eles fazem, as lembranças de tudo, serão deles para sempre. O Templo da Cidade do México, no México, será rededicado no mês que vem após ampla reforma. Nos próximos meses, com o final da construção de outros templos, teremos a visitação pública e a dedicação de cada um deles. Esta manhã, tenho o prazer de anunciar que foram adquiridos os terrenos para 5 novos templos que nos próximos anos serão construídos nos seguintes locais: Calgary, Alberta, no Canadá; Córdoba, na Argentina; a área metropolitana de Kansas City; a Filadélfia, na Pensilvânia, ambos nos Estados Unidos; e Roma, na Itália. Irmãos e irmãs, nossa força missionária, servindo por todo o mundo, continua a buscar as pessoas que procuram as verdades encontradas no Evangelho de Jesus Cristo. A igreja está crescendo com constância, como acontece desde a sua organização há mais de 178 anos. Foi meu privilégio reunir-me com líderes de países e com representantes de governos durante os últimos 6 meses. Aqueles com quem me reuni simpatizam com a igreja e seus membros e têm sido cooperativos e solícitos. Restam ainda, entretanto, áreas do mundo onde nossa influência é limitada e onde não nos é permitido compartilhar o Evangelho com liberdade. Como fez o presidente Spencer W. Kimball há mais de 32 anos, exorto-os a orar pela abertura dessas áreas para que possamos compartilhar com elas a alegria do Evangelho. Quando oramos em resposta às súplicas do presidente Kimball, vimos milagres ocorrerem quando, nação após nação, anteriormente fechadas para a igreja, abriram-se. O mesmo vai acontecer novamente se orarmos com fé. Agora, meus irmãos e irmãs, estamos aqui para ser instruídos e inspirados. Alguns de vocês são novos na igreja. Sejam bem-vindos. Alguns de vocês debatem-se com problemas, com desafios, decepções e perdas. Nós os amamos e oramos por vocês. Muitas mensagens serão compartilhadas durante os próximos 2 dias. Posso assegurar a vocês que esses homens e mulheres que vão lhes dirigir a palavra oraram sobre o que deveriam dizer. Eles foram inspirados e tocados ao buscar a ajuda e orientação dos céus. Nosso Pai Celestial se preocupa com cada um de nós e com as nossas necessidades. Que tenhamos seu espírito ao participar desta 178ª conferência semestral da Igreja. Essa é a minha oração sincera, que eu ofereço em nome de Jesus Cristo. Amém.
Those of us who have been around a while,
nós que já vivemos há um bom tempo, e o Elder Whitley e eu vivemos muito, reconhecemos certos padrões no teste da vida. Há ciclos de bons e maus momentos, altos e baixos, períodos de alegria e de tristeza, de fartura e de escassez. Quando nossa vida toma um rumo inesperado e indesejável, às vezes sentimos estresse e ansiedade. Um dos desafios desta vida mortal é não permitir que os estresses e as dificuldades da vida nos abatam. É suportar as várias situações da vida, mantendo uma atitude positiva e até otimista. Quando surgirem dificuldades e desafios, devemos ter estas esperançosas palavras de Robert Browning gravadas na mente. O melhor ainda está por vir. Não podemos prever todas as dificuldades e tempestades da vida, nem as iminentes. Mas como pessoas de fé e esperança, sabemos sem qualquer dúvida que o Evangelho de Jesus Cristo é verdadeiro e que o melhor ainda está por vir. Lembro-me de um período específico de minha vida em que sofri grande estresse. Tive problemas no emprego e, ao mesmo tempo, uma doença muito grave foi diagnosticada em minha esposa. Foi uma época em que senti que minha família e eu estávamos sofrendo um ataque frontal da adversidade. Nos dias em que o estresse e a ansiedade de nossa vida tumultuada estavam prestes a nos abater, minha mulher e eu descobrimos um meio de aliviá-los. Íamos de carro até um lugar que ficava a poucos quilômetros de casa, para afastar-nos por alguns momentos dos problemas, conversar e proporcionar consolo emocional um ao outro. Nosso lugar era o Lago Walden. Era um lindo lago pequeno, todo cercado de árvores. Quando minha mulher se sentia suficientemente bem, caminhávamos em volta do lago. Em outros dias, quando ela não se sentia apta a caminhar, ficávamos sentados no carro conversando. O Lago Walden era nosso lugar especial de repouso, reflexão e cura. Talvez em parte devido à sua história, sua relação com o esforço de Henry David Thoreau em desligar-se das coisas do mundo por alguns anos, que o lago nos oferecesse tanta esperança de simplicidade e proporcionar-se uma fuga revigorante de nossa vida excessivamente complicada. Foi em março de 1845 que Thoreau decidiu mudar-se para as margens do Lago Walden e passar 2 anos tentando entender o propósito da vida. Ele foi morar numa propriedade de seu amigo bom, Ralph Waldo Emerson. Comprou o velho casebre de um ferroviário e o demoliu. Com a madeira do casebre e as árvores da floresta, ele construiu sua própria cabana. Manteve registros financeiros detalhados, concluindo que, por ter uma casa e liberdade, gastara apenas $28.12. Plantou uma horta onde semeou ervilhas, batatas, milho, feijão e nabos para o sustento próprio. Plantou 2,5 acres de feijão, pretendendo usar o pequeno lucro que tivesse para cobrir suas necessidades. O lucro foi de fato pequeno, $8.71. Thoreau viveu de modo bem independente do tempo. Não tinha relógio nem calendário em sua pequena cabana. Passou o tempo escrevendo e estudando as belezas e maravilhas da natureza que o cercavam, inclusive as plantas, as aves e os animais locais. Não viveu como ermitão. Visitava a cidade de Concord quase todos os dias e convidava pessoas à sua cabana, com as quais travava conversas muito instrutivas. Quando os 2 anos terminaram, deixou a cabana para trás sem tristeza. Para ele, o tempo que passou ali foi adequado para o cumprimento de seu propósito, sentir os benefícios espirituais de um estilo de vida simples. Também sentiu que teria outras experiências de vida. Era hora de seguir adiante e explorar outras oportunidades. A partir de suas experiências no Lago Walden, Thoreau concluiu que havia apenas 4 coisas realmente necessárias ao homem: comida, roupas, abrigo e combustível. Quero ampliar cada uma dessas 4 necessidades básicas da vida, bem como os benefícios espirituais de um estilo de vida simples. A primeira necessidade é alimento. Como membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, temos o sagrado conhecimento de uma verdade revelada sobre a relação entre o corpo e o espírito. Doutrina e Convênio, seção 88, versículo 15, declara: o espírito e o corpo são a alma do homem. Para abençoar-nos, tanto física quanto espiritualmente, o Senhor também nos revelou uma lei de saúde, dizendo-nos quais alimentos e substâncias são bons para o corpo e quais não são. Junto com essas instruções, recebemos a promessa encontrada na seção 89 de Doutrina e Convênios. E todos os santos que se lembrarem de guardar e fazer estas coisas, obedecendo aos mandamentos, receberão saúde para o umbigo e medula para os ossos, e encontrarão sabedoria e grandes tesouros de conhecimento, sim, tesouros ocultos, e correrão e não se cansarão, e caminharão e não desfalecerão. E eu, o Senhor, faço-lhes uma promessa de que o anjo destruidor passará por eles como os filhos de Israel, e não os matará. Não há melhor conselho referente à palavra de sabedoria do que foi encontrado no livreto Para o Vigor da Juventude. Ele declara: o Senhor ordenou-lhes que cuidassem bem de seu corpo. Para fazer isso, guardem a palavra de sabedoria encontrada em Doutrina e Convênios 89. Comam alimentos nutritivos, façam exercícios regulares e durmam o suficiente. Quando fizerem todas essas coisas, ficarão livres de vícios prejudiciais e terão controle sobre sua vida. Vocês receberão as bênçãos de um corpo saudável, uma mente alerta e a orientação do Espírito Santo. Qualquer droga, produto químico ou prática religiosa que sejam usados para produzir uma falsa sensação de prazer pode destruir seu bem-estar físico, mental e espiritual. Isso se inclui as drogas ilícitas, medicamentos com ou sem receita médica tomados com exagero e produtos químicos domésticos. Não queremos prejudicar nosso corpo mortal, porque ele é uma dádiva de Deus e parte do grande plano de felicidade de nosso Pai Celestial. É a reunião de nosso corpo imortal com o nosso espírito. Outra necessidade básica são nossas roupas. Uma vida simples que proporciona bênçãos espirituais exige que nos vistamos de modo simples e recatado. Nosso vestiário e nossa aparência enviam uma mensagem para os outros sobre quem somos e também afetam a maneira pela qual agimos na presença das pessoas. Quando nos vestimos com recato, também convidamos o Espírito do Senhor para ser-nos um escudo e proteção. As tendências do mundo em relação à moda feminina sempre promovem extremos. Para estar na última moda, muitos estilistas parecem estar tentando fazer dois ou três vestidos com o tecido necessário para um. A maioria tira demais da parte de cima e da parte de baixo das roupas femininas, e às vezes do meio também. A moda masculina também adota estilos extravagantes. Na minha época, esse tipo de roupa era chamada de desleixada e imprópria. Creio que uma roupa muito informal quase sempre se faz acompanhar de uma conduta muito desleixada. Muitos de vocês estão se esforçando demais para tornar-se especiais em seu vestuário e aparência a fim de atrair o que o Senhor considera o tipo errado de atenção. No livro de Mormon, na história da Árvore da Vida, foram as pessoas cujas vestimentas eram finas que zombaram daqueles que comeram do fruto da árvore. É de fazer pensar o fato de que os escarnecedores ligados à moda, que estavam no grande e espaçoso edifício, foram responsáveis por deixar muitos envergonhados, e aqueles que se envergonharam desviaram-se por caminhos proibidos e perderam-se. O presidente N. Eldon Tanner nos deixou esta advertência: o recato no vestir é uma qualidade da mente e do coração, fruto do respeito próprio e do respeito ao próximo e ao Criador de todos nós. O recato expressa uma atitude de humildade, decência e decoro. Em harmonia com esses princípios e com a orientação do Santo Espírito, os pais, professores e jovens devem discutir os detalhes do vestuário e da aparência pessoal e, com livre arbítrio, aceitar a responsabilidade e escolher o certo. Abordaremos agora a terceira necessidade de Thoreau: um lugar para morar. Os jornais estão repletos de reportagens sobre a atual crise habitacional. Fomos incentivados em quase todas as conferências gerais da igreja de que me lembro a não gastar mais do que temos. Nossa renda deve determinar o tipo de casa que podemos comprar e não a grande casa do vizinho que mora em frente. O presidente Herbert J. Grant disse certa vez: desde quando me lembro, desde a época de Brigham Young até hoje, ouvi homens subirem ao púlpito, pedindo às pessoas que não fizessem dívidas, e creio que a grande maioria de nossos problemas de hoje se deve ao fato de as pessoas não terem seguido esse conselho. Uma das melhores maneiras de simplificar a vida é seguir o conselho que ouvimos muitas e muitas vezes: não gaste mais do que ganha. Mantenha-se livre de dívidas e economize para os momentos de necessidade. Devemos praticar e aumentar o hábito de sermos econômicos, trabalhadores e frugais. Os membros de uma família bem administrada não pagam juros, eles os recebem. A última necessidade de Thoreau era combustível. Temos ouvido muito falar de combustível e energia, seu alto custo, o suprimento limitado, nossa dependência arriscada e imprevisível de fornecedores e a necessidade de fontes novas e sustentáveis de energia. Deixo a discussão sobre esses assuntos complicados para os líderes do meu governo e indústria. O combustível que quero abordar é o combustível espiritual. O Senhor nos deu um belo plano para voltarmos à sua presença, mas para concluir nossa jornada mortal precisamos de combustível espiritual. Queremos imitar as 5 virgens sábias que guardaram combustível suficiente para acompanhar o noivo quando ele chegasse. O que é exigido para manter um estoque suficiente de combustível espiritual? Precisamos adquirir conhecimento do plano eterno de Deus e nosso papel nele. Então, se vivermos dignamente e submetermos nossa vontade à vontade do Senhor, receberemos as bênçãos prometidas. Como o Elder William R. Bradford ensinou deste púlpito, a retidão é muito simples. Em todas as situações da vida com as quais nos deparamos, há um caminho certo e um caminho errado a seguir. Se escolhermos o caminho certo, seremos fortalecidos pelos próprios princípios da retidão, nos quais encontramos o poder dos céus. Se escolhermos o caminho errado e guiarmos-nos por ele, não teremos as promessas do céu, tampouco o poder divino. Ficaremos sozinhos e estaremos fadados ao fracasso. Pouco antes de Thoreau morrer, foi-lhe perguntado se ele havia feito as pazes com Deus e ele respondeu: "Não estou ciente de termos brigado." Em nossa busca para conseguir alívio do estresse da vida, busquemos sinceramente maneiras de simplificá-la. Sigamos os conselhos inspirados e a orientação que o Senhor nos deu no grande plano de felicidade. Sejamos dignos da companhia do Espírito Santo e sigamos a orientação do Espírito ao caminhar por esta jornada mortal. Preparemo-nos para cumprir o propósito principal do teste desta vida mortal: voltar à presença de nosso Pai Celestial e viver com Ele. É a minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém.
A seguir ouviremos o discurso em português gravado pela própria irmã Sylvia Allred, primeira conselheira na presidência geral da Sociedade de Socorro.
O Senhor ensinou que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O batismo, portanto, é essencial para nossa salvação. Antes que o Salvador ressuscitado ascendesse aos céus, ele instruiu a seus discípulos: "Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado." Na época da restauração, ele repetiu esse mandamento: "Portanto, sois chamados para clamar arrependimento a este povo." A Igreja do Senhor tem a responsabilidade de pregar o Evangelho ao mundo. Esse é o alicerce do trabalho missionário. E o dever de nossos missionários é convidar as pessoas a achegarem-se a Cristo, ajudando-as a receber o Evangelho restaurado por meio da fé em Jesus Cristo, em sua expiação, arrependimento, batismo, recebimento do Espírito Santo e perseverança até o fim. Gostaria de falar e testificar a respeito da importante influência e das bênçãos do trabalho missionário na vida dos conversos, das gerações futuras e dos missionários e de como podemos participar da obra missionária. Quando eu tinha 14 anos, o Elder Prina e o Elder Perkins bateram em nossa porta. Começaram a ensinar a nossa família a verdadeira natureza de Deus. Nas visitas que se seguiram, ensinaram-nos a orar. Também nos ensinaram sobre a restauração e o plano de salvação. Depois da terceira visita, a maior parte da minha família parou de ouvir os missionários, com exceção da minha irmã mais velha, Dina, de 17 anos, e eu. Ambas sentimos o testemunho do Espírito Santo no coração e recebemos a confirmação espiritual de que a mensagem era verdadeira. Compramos um livro de Mormon e começamos a lê-lo. Todos os dias depois da escola, corríamos para casa para ver quem pegava o livro primeiro. Enquanto a primeira a chegar lia o livro, a outra esperava impacientemente até a hora do jantar. Comia às pressas e depois ficava lendo o livro até a hora de dormir. Tal era o entusiasmo que sentíamos. Começamos a frequentar a igreja e logo pedimos para ser batizadas. Nosso pai prontamente deu sua permissão. mas nossa mãe estava hesitante. E levou mais de um mês para que a convencêssemos a assinar a autorização. No dia de nosso batismo, ela e todos os nossos irmãos foram à igreja pela primeira vez. Ela sentiu o Espírito. Depois de ouvir nosso testemunho, ela procurou os missionários e pediu-lhes que começassem a ensiná-la novamente. Poucas semanas depois, ela e nossa irmã e irmãos mais novos foram batizados. Minha vida mudou para sempre. E o Evangelho de Jesus Cristo se tornou a força motivadora em minha vida. Não tenho palavras para expressar o sentimento de gratidão ao Senhor e aos missionários que Ele enviou ao nosso lar. O Senhor me abençoou com o conhecimento do Evangelho restaurado e fiquei ansiosa para compartilhar esse conhecimento com outras pessoas. Eu queria ser missionária. Alguns meses depois, minha irmã Dina e eu fomos chamadas como missionárias locais em San Salvador. Esse chamado deu-nos a oportunidade de ir de porta em porta para compartilhar as boas novas do Evangelho restaurado de Jesus Cristo e trazer muitas pessoas para as águas do batismo. No devido tempo, ambas servimos como missionárias de tempo integral na Missão América Central. Minha missão teve grande repercussão em minha vida. Aprendi a confiar mais no Senhor, a buscar a orientação do Espírito e a sentir imenso amor pelos filhos de Deus. Meu conhecimento das Escrituras e meu entendimento das doutrinas aumentaram. O mesmo aconteceu com meu desejo de ser obediente e de guardar os mandamentos com precisão. Meu testemunho do Salvador e de sua infinita expiação foi fortalecido. Minhas experiências missionárias se tornaram parte de quem e do que eu sou. O trabalho missionário tornou-se minha paixão. Ele influenciou minha vida e a de meus familiares mais do que qualquer outra coisa. O Elder Jeffrey R. Holland descreve a influência que a missão teve em sua vida com estas palavras. Minha missão significa tudo para mim. 47 anos após ter acontecido, pode ter havido um dia nesses 47 anos em que não pensei em minha missão, mas não tenho certeza de qual dia foi esse. Há alguns anos, meu neto Christian estava fazendo 8 anos e planejando sua reunião batismal com grande animação. Ele perguntou à mãe dele se eu poderia ser um dos oradores a contar a história de minha conversão. Quando lhe perguntei por que queria que eu fizesse isso, ele respondeu: "Vovô, isso é muito importante. Percebe que se você não tivesse aceitado o Evangelho, eu não estaria sendo batizado? Eu não seria quem eu sou." Não sei se os missionários se dão conta da imensa repercussão de seu trabalho. Em minha própria família, as bênçãos do Evangelho já tocaram 4 gerações. O presidente Hinckley não disse que quando salvamos uma menina, salvamos gerações? Eu me casei no templo e tive 8 filhos. Todos eles são membros fiéis da igreja, com a investidura do templo. 6 deles são casados e têm seus próprios filhos. Atualmente, há 34 pessoas em nossa família. E não é tudo. Tanto meu marido quanto eu servimos em uma missão. E nossos 2 filhos e 3 de nossas 6 filhas também se viram em uma missão. Coletivamente, ajudamos centenas de pessoas a aceitar o Evangelho em muitos países. Alguns desses conversos e seus filhos também serviram missão. O trabalho missionário é a atividade que dá vida à igreja. Não há trabalho melhor ao mais importante. Ele abençoa a vida de todos os que dele participam. Continuará a abençoar as gerações futuras. Vocês poderiam se perguntar, como posso ajudar o trabalho missionário? De que modo posso participar? Há 2 verdades fundamentais para ter em mente ao engajar-nos no trabalho. Primeiro, tenham um claro entendimento de que Deus ama todos os seus filhos e deseja sua salvação. Em Doutrina e Convênios, lemos: "E quão grande é sua alegria pela alma que se arrepende." Segundo, nossa mensagem de Cristo e de seu Evangelho restaurado é a dádiva mais importante que vocês têm a oferecer. Conforme explicado em Pregar Meu Evangelho, o trabalho missionário tem 4 partes: procurar pesquisadores, ensinar e batizar, integrar os membros novos e integrar e ensinar os membros menos ativos. Todo membro da igreja, crianças, jovens e adultos, todos podem ajudar em qualquer uma dessas tarefas ou em todas. Comencem sendo bons vizinhos e bons amigos. Deem um exemplo de retidão e bondade. Façam seu sorriso irradiar amor, paz e felicidade. Vivam uma vida centralizada no Evangelho. Então, sejam mais específicos em seu empenho missionário. Quero sugerir algumas coisas. Pode ser que algumas delas funcionem para vocês. Se tiverem filhos em casa, ajudem-nos a preparar-se para o trabalho missionário. Preparem-se vocês mesmos para o trabalho missionário. Convidem familiares e amigos para ouvir os missionários ou assistir a nossas reuniões e atividades da igreja. Acompanhem os missionários à casa dos pesquisadores ou convidem os missionários para ensinar a esses pesquisadores em sua casa. Convidem pessoas para uma reunião de noite familiar em sua casa. Convidem pessoas para um centro de história da família ou ajude-os a fazer pesquisa de história da família. Deem referência aos missionários. Os membros podem ser a maior e melhor fonte de referências. Falem sobre suas crenças e prestem testemunho a amigos e familiares que não são membros. Façam amizade com pesquisadores e recém-conversos. Se tiverem familiares ou amigos em missão, enviem-lhes cartas de amor e incentivo e orem por eles. Vocês sentirão muita alegria nos frutos desse trabalho. Um entusiasmo melhor pelo trabalho missionário vai fortalecer toda a sua ala ou ramo. A igreja inteira sentirá os efeitos de seu trabalho. Quando nossa filha Margie estava na segunda série, ela convidou sua melhor amiga para ir com ela à la primária. As duas receberam frases para falar na apresentação da reunião sacramental. O pai dessa amiga havia rejeitado os missionários no passado, mas quando Margie apareceu em sua casa com um monte de folhetos da igreja, ele ouviu atentamente. As suas simples explicações e seu testemunho de Joseph Smith e de primeira visão. Ele não apenas permitiu que sua filha continuasse frequentando a primária, mas deu permissão para que ela recebesse lições dos missionários e fosse batizada. Ele e a esposa assistiram à reunião batismal. Todos podemos participar do trabalho missionário. Esta é a obra do Senhor, e Ele nos ajudará a fazer isso. Seu evangelho precisa ir a todas as nações, e podemos ser instrumento em suas mãos para abençoar a vida de outras pessoas, compartilhando sua verdade com elas. Seremos muito abençoados no processo. Somos filhos de um amoroso Pai Celestial. Ele enviou seu Filho para abrir o caminho, a fim de que possamos viver com Ele para sempre. Presto testemunho disso no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.
Heavenly Father, He sent His Son to open the way so we can live with Him forever. Of this I testify in the name of Jesus Christ. Amen.
I rejoice with you in being members of the Church of Jesus Christ.
Regozijo-me com vocês por ser membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Prosseguimos tomando sobre nós o nome de Cristo, tendo a firme resolução de servi-lo até o fim. Embora tenhamos muitas experiências como aqui temos hoje, cheia de vigor e confirmação espirituais, também haverá dias em que nos sentiremos incapazes e despreparados, em que teremos dúvidas e confusão no espírito. Parte de nossa vitória como discípulos de Cristo está no que fazemos quando temos esses sentimentos. Há quase 40 anos, quando enfrentava o desafio de uma missão, sentia-me muito incapaz e despreparado. Lembro-me de ter orado, Pai Celestial, como posso servir em uma missão se sei tão pouco? Eu acreditava na igreja, mas sentia que meu conhecimento espiritual era muito limitado. Enquanto orava, tive este sentimento: você não sabe tudo, mas sabe o suficiente. Essa confirmação me deu coragem de dar o passo seguinte para entrar no campo missionário. Nossa conversão vem passo a passo, linha sobre linha. Incluímos o constante compromisso de orar, a disposição de ser obedientes e um testemunho contínuo do Livro de Mórmon. Então, continuamos firmes e pacientes enquanto progredimos através da mortalidade. Às vezes, a resposta do Senhor será: você não sabe tudo, mas sabe o suficiente para guardar os mandamentos. Lembre-se das palavras de Nefi: sei que ele ama seus filhos, não conheço, no entanto, o significado de todas as coisas. Certa vez, visitei uma missão no sul da Europa. Cheguei no dia em que um missionário novo estava preparando-se para voltar para casa por insistência própria. Sentamos-nos juntos na casa do presidente da missão. O missionário me contou sobre sua infância difícil, sobre sua incapacidade de adaptar-se a uma nova cultura. Depois acrescentou: irmão Anderson, nem sequer sei se Deus me ama. Quando ele disse essas palavras, tive um sentimento muito forte em meu espírito. Ele sabe que eu o amo. Ele sabe disso. Deixe que ele continuasse falando por mais alguns minutos, e então eu disse: Elder, compreendo tudo o que você disse, mas preciso corrigir uma coisa. Você sabe que Deus o ama. Você sabe que sim. Quando eu disse essas palavras, para ele, o mesmo espírito que falara comigo falou com ele. Ele abaixou a cabeça e começou a chorar. Pediu desculpas. Você está certo, irmão Anderson, disse ele. Sei que Deus me ama. Eu sei que sim. Ele não sabia tudo, mas sabia o suficiente. Aquele precioso conhecimento foi suficiente para que suas dúvidas fossem apagadas pela fé. Ele encontrou forças para permanecer na missão. Irmãos e irmãs, todos nós temos momentos de força espiritual, momentos de inspiração e de revelação. Precisamos fazer com que eles penetrem profundamente em nossa alma. Há vários anos, uma filha jovem de um amigo morreu num trágico acidente. Meu amigo começou a questionar as coisas que havia aprendido. A mãe do meu amigo escreveu-me uma carta e perguntou se eu poderia dar-lhe uma bênção. Quando impus as mãos sobre sua cabeça, senti-me inspirado a dizer-lhe algo. Fé não é apenas um sentimento, é uma decisão. Meu amigo não sabia tudo, mas sabia o suficiente. Ele escolheu o caminho da fé e da obediência. Caiu de joelhos. Seu equilíbrio espiritual foi recuperado. Já se passaram vários anos desde aquele dia. Há pouco tempo, recebi uma carta do filho dele, que agora está servindo como missionário. Era cheia de convicção e testemunho. Quando li sua bela carta, vi como a decisão de um pai de ter fé num momento muito difícil havia abençoado profundamente a geração seguinte. Desafios, dificuldades, dúvidas, tudo isso faz parte da mortalidade. Mas não estamos sós. Somos discípulos do Senhor Jesus Cristo. É impossível existir temor e fé ao mesmo tempo. Jesus disse: não temas, crê somente. Começamos a ver que aquele que recebe luz e persevera em Deus recebe mais luz, e essa luz se torna mais e mais brilhante até o dia perfeito. Nossas dúvidas e incertezas são resolvidas ou se tornam menos preocupantes. Hadley Pei tem hoje 7 anos de idade. Ela nasceu com uma grave deficiência auditiva. Certa vez, quando tinha 4 anos, Hadley estava na fila da mercearia com a mãe. Olhou para trás e viu um menino numa cadeira de rodas. Percebeu que o menino não tinha pernas. Falando bem alto, perguntou à mãe por que o menino não tinha pernas. A mãe explicou que o Pai Celestial criou todos os seus filhos diferentes uns dos outros. Está bem, respondeu a filha. Então, Hadley virou-se para o menino e disse: sabia que, quando o Pai Celestial me criou, meus ouvidos não funcionavam. Isso me torna especial. Ele fez você sem pernas, e isso torna você especial. Quando Jesus voltar, vou poder ouvir, e você terá suas pernas. Se não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Hadley sabia o suficiente. Jesus é o Cristo. Ele ressuscitou. Ele é nosso Salvador e Redentor. Tudo ficará bem quando ele voltar. Esta é sua santa obra. Por meio do profeta Joseph Smith, seu sacerdócio foi restaurado na terra. E seu profeta hoje é o presidente Thomas S. Monson. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
The choir and congregation will now sing.
O coro e a congregação cantarão agora: Vinde, ó filhos do Senhor. Após o hino, ouviremos o Elder Marcos a Aidukaitis, dos 70. E logo depois, o Elder Dallin H. Oaks, do Quórum dos 12 Apóstolos. O coro então cantará: Faze o Bem.
This is the 178th semi-annual general conference.
Esta é a 178ª Conferência Geral Semestral da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
Good morning, dear brothers and sisters. I feel of profound...
Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Sinto uma profunda alegria e honra em poder falar-lhes hoje. Oro para que Deus guie minhas palavras e que seu Espírito esteja conosco, para que aquele que prega e aquele que recebe se compreendam um ao outro e ambos sejam edificados e juntos se regozijem. Considero o dia 2 de junho de 1940 um dia muito importante na história de nossa família. Neste dia, meu pai foi batizado na igreja. Ao escrever para seu pai, o Elder Jack MacDonald, um dos missionários que batizou meu pai, descreveu assim aquele dia. Domingo passado foi um dia especialmente bonito. Nós, missionários, fomos a um lugar isolado às margens do rio, fora da cidade. E lá, o Elder Jones e eu, Elder MacDonald, realizamos nosso primeiro batismo. Anthony Aidukaitis entrou nas águas geladas e tornou-se um membro da igreja. Tudo estava perfeito. O céu tão azul, o campo tão tranquilo e verde. Tão bonito que foi impossível que qualquer um de nós deixasse de sentir a presença de alguma influência superior. Ao caminhar para casa com este novo membro, ele disse que não tinha palavras para expressar o quanto aquele dia tinha sido maravilhoso para ele, como se sentia verdadeiramente um novo homem. Este foi nosso primeiro batismo, mas nem eu nem ninguém merecemos nenhum crédito. Ele converteu-se a si mesmo. Este evento mudou a história de minha vida. Não sei se meu pai conseguia vislumbrar a sabedoria deste ato. Amo meu pai pelo que fez naquele dia. Ele já faleceu há 30 anos, mas honrarei e abençoarei seu nome para sempre. Meu pai era filho de lituanos, mas ele nasceu na Escócia. Mudou-se para o Brasil ainda jovem, e seu domínio do inglês facilitou sua conversão, pois permitiu que lesse o Livro de Mórmon em inglês, já que não havia ainda uma tradução confiável em português. Esta barreira com o idioma fez com que minha mãe não se unisse à igreja até alguns anos mais tarde, mas quando o fez, ela tornou-se um grande exemplo de dedicação ao próximo e amor a Deus em nossa família. Minha mãe tem 92 anos e está aqui hoje. Tenho imensa alegria de dizer que a amo por sua grande fidelidade. Honrarei e abençoarei seu nome para sempre também. Admiro a coragem que meu pai teve para ser batizado na igreja, apesar das circunstâncias em que se encontrava na época. Não foi fácil para ele. Sua esposa não foi batizada junto com ele. Os vícios do fumo e do álcool eram fortes. Ele era pobre. Sua própria mãe era contra e disse a ele que se fosse batizado, ela não o consideraria mais seu filho. Com menos de 300 membros no Brasil, a igreja não tinha uma única capela para mostrar. Realmente, surpreende-me a determinação e coragem de meu pai. Como pôde tomar tal decisão com tantas circunstâncias desfavoráveis? Simples. Foi porque meu pai leu o Livro de Mórmon. Ao fazer isto, ele soube da veracidade da mensagem da restauração. O Livro de Mórmon é uma prova de que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é verdadeira. Pregar meu evangelho ensina que o Livro de Mórmon, juntamente com o Espírito, é o recurso mais poderoso na conversão. O presidente Gordon B. Hinckley declarou: aqueles que leram o Livro de Mórmon em espírito de oração, sejam eles ricos ou pobres, instruídos ou iletrados, cresceram com o seu poder. Prometo-lhes, sem reservas, que se lerem o Livro de Mórmon em espírito de oração, não importando quantas vezes o tenham lido anteriormente, terão uma porção maior do Espírito do Senhor no coração. Sentirão uma determinação mais firme de obedecer a seus mandamentos e um testemunho mais forte da realidade viva do Filho de Deus. Estas promessas tornaram-se uma realidade para meu pai e para minha própria família. De acordo com o que nos tem sido ensinado, lemos as Escrituras em família todos os dias. Fazemos isto há muitos anos. Já lemos o livro de Mórmon várias vezes em nossa casa e continuamos a fazê-lo. Como foi prometido, o Espírito do Senhor veio ao coração de nossa família e sentimos uma determinação mais firme de obedecer a seus mandamentos e um testemunho mais forte da realidade viva do Filho de Deus. Ao saber que o livro de Mórmon é verdadeiro, você saberá que José Smith foi chamado por Deus para restaurar a Igreja de Jesus Cristo na Terra. Saberá que ele viu o Pai e o Filho. Saberá que existe apenas uma fé e um batismo válidos. Saberá que existe um profeta vivo de Deus na Terra e que ele tem todas as chaves do sacerdócio e o direito de exercê-las, como Pedro de antigamente. Saberá que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o único nome que jamais será dado para a salvação dos homens. Saberá que Deus, o Pai, vive e que ele nos ama. Saberá que seu plano de salvação é perfeito e terá o desejo de realizar suas ordenanças, seguir seus preceitos e perseverar até o fim. Fico triste quando alguém é posto diante do livro de Mórmon e estas coisas lhe são explicadas e ainda assim recusa-se a lê-lo. Fico triste que se deixem convencer por outros que jamais investigaram o livro e o descartam como algo sem valor e não participam do banquete espiritual que ele oferece. Para mim, isto é incompreensível. É como se um filho ou filha, separado de seu amoroso pai, se recusasse a ler uma carta dele, sem mesmo abrir o envelope. São como crianças mimadas que se recusam a provar a comida amorosamente preparada por suas mães. Deus revelará a veracidade deste livro aos que cumprirem com as exortações em Moroni, capítulo 10, versículos 3, 4 e 5. Pregar meu evangelho resume as instruções de Moroni desta maneira. 1. Leiam o livro de Mórmon e ponderem sua mensagem a respeito de Jesus Cristo. 2. Orem a Deus com fé em Jesus Cristo para receberem um testemunho de que o livro de Mórmon é verdadeiro e que José Smith é o profeta da restauração. 3. Orem sinceramente e com real intenção, ou seja, com a intenção de colocar em prática a resposta que receberem de Deus. A aqueles que argumentam que ninguém pode saber destas coisas, eu testifico que podemos, quando somos humildes o suficiente para fazer como Deus nos instruiu através de seus profetas nesta terra. Acreditar em algo diferente seria aceitar a noção absurda de que Deus não sabe onde se encontra a verdade, ou que ele não tem o poder para mostrá-la a nós. O fato de alguém não colocar a promessa deste livro à prova não significa que outros não o fizeram. Por que amo e honro o nome de meu pai? Porque meu pai leu e pôs a promessa do livro de Mórmon à prova. Por que amo e honro o nome de meu pai? Porque ele não se acovardou diante da resposta recebida, mesmo diante de grandes desafios. Por que amo e honro o nome de meu pai? Porque ele abençoou minha vida, mesmo antes de eu nascer, ao ter a coragem para fazer o que Deus esperava que ele fizesse. Convido todos os que me escutam hoje a lerem o livro de Mórmon e a colocarem à prova a promessa nele contida. Os que o fizerem saberão que é verdadeiro. Eu presto meu testemunho de que o livro de Mórmon é a palavra de Deus. Por causa disto, sei que José Smith é um profeta de Deus. Sei que ele não escreveu o livro de Mórmon, mas o traduziu pelo dom e poder de Deus. Sei que Thomas S. Monson é o profeta de Deus na Terra hoje, o único homem na Terra que possui todas as chaves do sacerdócio e o direito de exercê-las. Sei que Jesus Cristo é o nosso Salvador, que ele vive e é o cabeça desta igreja. Sei que Deus vive e nos ama. Em nome de Jesus Cristo, amém.
Christ as our Savior, and He lives. In the name of Jesus Christ, amen.
We live in the perilous times.
Vivemos nos tempos trabalhosos profetizados pelo apóstolo Paulo. Aqueles que procuram seguir o caminho estreito e apertado encontram desvios convidativos por todos os lados. Corremos o risco de ser desviados, aviltar-nos ou de ficar desanimados e deprimidos. O que fazer para ter o Espírito do Senhor para orientar nossas escolhas e manter-nos no caminho correto? Numa revelação moderna, o Senhor nos deu a resposta neste mandamento. E para que mais plenamente te conserves limpo das manchas do mundo, irás à casa de oração e oferecerás teus sacramentos no meu dia santificado. Porque, em verdade, este é um dia designado para descansares de teus labores e prestares tua devoção ao Altíssimo. Esse é um mandamento com promessa. Se participarmos devidamente todas as semanas da ordenança do sacramento, faremos jus a que se cumpra a promessa de ter sempre conosco o seu Espírito. Esse Espírito é o alicerce de nosso testemunho. Ele presta testemunho do Pai e do Filho, faz-nos lembrar todas as coisas e conduz-nos à verdade. É a bússola que nos guia pelo caminho. O presidente Wilford Woodruff ensinou que o dom do Espírito Santo é a maior dádiva que se pode conceder ao homem. A ordenança do sacramento torna a reunião sacramental a mais sagrada e importante reunião da Igreja. É a única reunião de domingo no qual a família pode participar reunida. Seu conteúdo, além do sacramento, sempre deve ser planejado e apresentado de modo a concentrar nossa atenção na expiação e nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Minhas primeiras recordações da reunião sacramental remontam à pequena cidade de Utah, na qual fui ordenado diácono e onde ajudava a distribuir o sacramento. Comparadas a essas lembranças, as reuniões sacramentais a que assisto hoje em muitas alas diferentes melhoraram muito. Em geral, o sacramento é abençoado, distribuído e recebido pelos membros num ambiente de serena reverência. A reunião é dirigida de forma breve e adequada. Inclusive, os assuntos administrativos e os discursos são espirituais em conteúdo e apresentação. A música é adequada e as orações também. Esse é o padrão e representa um grande progresso em comparação ao que acontecia em minha juventude. Há exceções ocasionais. Sinto que alguns da nova geração e até alguns adultos ainda não compreenderam o significado dessa reunião e a importância da reverência e adoração individual nela. As coisas que sinto que devo ensinar hoje se dirigem aos membros que ainda não compreendem nem praticam esses importantes princípios e ainda não desfrutam a bênção espiritual prometida de ter sempre consigo o seu Espírito para orientá-los. Começarei pelo modo como os membros da Igreja devem preparar-se para participar da ordenança do sacramento. Numa reunião mundial de treinamento de liderança realizada há 5 anos, o Elder Russell M. Nelson, do Quórum dos 12 Apóstolos, ensinou os líderes do sacerdócio da Igreja a planejar e dirigir as reuniões sacramentais. Celebramos sua expiação de modo muito particular, disse o Elder Nelson. Trazemos um coração quebrantado e um espírito contrito para a nossa reunião sacramental. Esse é o ponto alto da observância do dia do Senhor, devemos estar sentados bem antes do início da reunião. Durante este intervalo de quietude, ouve-se o prelúdio musical tocado suavemente. Esse não é o momento para conversar ou de transmitir mensagens. Ensinem os membros a respeitar esse período de meditação em espírito de oração enquanto se preparam espiritualmente para o sacramento. Fim da citação. Quando o Salvador apareceu aos nefitas, após a ressurreição, ensinou a eles que deviam parar de praticar o sacrifício por derramamento de sangue. Em vez disso, oferecer-me-eis como sacrifício um coração quebrantado e um espírito contrito. Esse mandamento, repetido na revelação moderna que nos ensina a tomar o sacramento todas as semanas, diz como devemos preparar-nos. Conforme ensinou Elder Nelson, cada membro da igreja é responsável pelo crescimento espiritual que advém da reunião sacramental. Fim da citação. Em seus escritos, na obra Doutrinas de Salvação, o presidente Joseph Fielding Smith ensina que tomamos o sacramento em memória da morte e do sofrimento do Salvador para redimir o mundo. Essa ordenança nos foi dada para que possamos renovar nossos convênios de servi-lo, obedecer a ele e lembrar-nos sempre dele. Presidente Smith acrescentou: sem cumprir consistentemente esse mandamento, não conseguiremos reter o Espírito do Senhor. A maneira como nos vestimos é um importante indicador de nossa atitude e preparação para qualquer atividade de que participamos. Quando vamos nadar, fazer caminhadas ou brincar na praia, nossas roupas, inclusive os calçados, denotam isso. O mesmo deveria aplicar-se à maneira como nos vestimos para participar da ordenança do sacramento. É como ir ao templo. Nossa maneira de vestir indica até que ponto compreendemos e honramos a ordenança da qual participaremos. Durante a reunião sacramental, particularmente durante o sacramento, devemos concentrar-nos em adorar a Deus e abster-nos de todas as outras atividades, especialmente as que interfiram na adoração dos outros. Ao menos, a pessoa que adormece silenciosamente não interfere com os outros. A reunião sacramental não é uma ocasião para ler livros ou revistas. Jovens, essa não é uma ocasião para conversas sussurradas ao celular, nem para envio de mensagens de textos a pessoas que estejam em outros lugares. Quando tomamos o sacramento, fazemos o sagrado convênio de que sempre nos lembraremos do Salvador. Como é triste ver as pessoas violarem explicitamente esse convênio na própria reunião em que o fazem. A música da reunião sacramental é parte fundamental da adoração. As Escrituras ensinam que o canto dos justos é uma prece ao Senhor. A primeira presidência declarou que alguns dos maiores sermões são pregados por meio do cântico de hinos. Que maravilhoso é ver todas as pessoas presentes participarem da adoração por meio do canto, especialmente do hino que nos ajuda a preparar-nos para tomar o sacramento. Toda a música da reunião sacramental exige planejamento cuidadoso, sempre lembrando que essa música é para adoração e não para exibição. Presidente Joseph Fielding Smith ensinou: essa é uma ocasião na qual o Evangelho deve ser exposto, na qual devemos ser exortados a exercer fé e a refletir na missão de nosso Redentor e a dedicar tempo à consideração dos princípios salvadores do Evangelho e não para outros propósitos. Diversão, risco, risos, leviandade são inoportunos nas reuniões sacramentais dos santos dos últimos dias. Devemos nos reunir com espírito de oração, de humildade, com o coração devoto. Quando fazemos isso, quando respeitamos o caráter solene que sempre deve acompanhar a ordenança do sacramento e a adoração nessa reunião, qualificamos-nos para receber a companhia e as revelações do Espírito. É assim que recebemos orientação e paz nessa vida. O Senhor ressurreto salientou a importância do sacramento quando visitou o continente americano e instituiu essa ordenança entre os nefitas fiéis. Ele abençoou os emblemas do sacramento e os deu aos seus discípulos e à multidão, ordenando: e isto farei sempre a todos os que se arrependerem e foram batizados em meu nome, e o fareis em lembrança do meu sangue que derramei por vós, a fim de que testifiqueis ao Pai, que sempre vos lembrais de mim. E se vos lembrardes sempre de mim, tereis o meu Espírito convosco. E fazendo sempre essas coisas, abençoados sois, porque estáis edificados sobre a minha rocha. Mas todos aqueles dentre vós que fizerem mais ou menos do que isto, não estão edificados sobre a minha rocha, mas edificados sobre um alicerce de areia, e quando as chuvas descerem, e as inundações chegarem, e os ventos soprarem e baterem contra eles, cairão. O sacramento é a ordenança que substituiu os sacrifícios de sangue e as ofertas queimadas da lei mosaica. E com ele veio a promessa do Salvador: todo aquele que a mim vier com um coração quebrantado e um espírito contrito, eu batizarei com fogo e com o Espírito Santo. Dirijo-me agora especificamente aos portadores do sacerdócio que oficiam o sacramento. Essa ordenança sempre deve ser realizada com reverência e dignidade. Os sacerdotes que fazem a oração em nome da congregação devem proferir as palavras lenta e distintamente, expressando os termos do convênio e as bênçãos prometidas. Esse é um ato muito sagrado. Os mestres que preparam os emblemas do sacramento e os diáconos que os distribuem também realizam algo sagrado. Gosto muito da história de como o presidente Thomas S. Monson, quando era um diácono de 12 anos, recebeu do bispo a incumbência de levar o sacramento a um irmão acamado, que ansiava por aquela bênção. Sua gratidão me impressionou, disse o presidente Monson. O Espírito do Senhor me envolveu. Eu estava em solo sagrado. Todos os que oficiam essa sagrada ordenança estão em solo sagrado. Os rapazes que oficiam a ordenança do sacramento devem estar dignos. O Senhor disse: sede limpos, vós que portais os vasos do Senhor. Essa advertência das Escrituras, de que não devemos tomar o sacramento indignamente, sem dúvida se aplica também a todos que oficiam essa ordenança. Ao impor uma ação disciplinar aos membros da igreja que cometeram pecados graves, o bispo pode temporariamente suspender seu privilégio de tomar o sacramento. Essa mesma autoridade, sem dúvida, pode suspender o privilégio de oficiar esta ordenança sagrada. O que mencionei sobre a importância de vestir-se adequadamente para receber a ordenança do sacramento, obviamente se aplica com especial vigor aos rapazes do sacerdócio arônico que oficiam qualquer parte dessa ordenança sagrada. Todos devem estar bem arrumados, com roupas discretas. Não deve haver coisa alguma em sua aparência ou conduta que chame a atenção das pessoas, nem que as distraia da total concentração em adorar a Deus e renovar os convênios que são o propósito dessa reunião sagrada. Elder Jeffrey R. Holland ensinou muito sobre esse assunto numa conferência geral realizada há 13 anos. Como a maioria de nossos diáconos nem tinha nascido quando essas palavras foram proferidas, quero repeti-las para o benefício deles e de seus pais e líderes. Sugiro que sempre que possível, os diáconos, mestres e sacerdotes encarregados do sacramento usem camisa branca. Na igreja é comum usarmos roupas especiais para ordenanças sagradas. E a camisa branca pode ser vista como um lembrete da roupa branca usada no batismo e como uma antecipação da camisa branca que logo usarão no templo e na missão. Por fim, o sacramento é ministrado somente quando autorizado por alguém que possua as chaves dessa ordenança do sacerdócio. É por isso que, em geral, o sacramento não é servido no lar nem em reuniões familiares, mesmo que haja um número suficiente de portadores do sacerdócio presentes. Aqueles que oficiam a mesa do sacramento ou que preparam e distribuem o sacramento para a congregação devem ser encarregados disso por quem possua ou exerça as chaves dessa ordenança. Refiro-me ao bispado ou à presidência do quórum de mestres ou diáconos. Minha casa é uma casa de ordem, diz o Senhor Deus. Como podemos ter o Espírito do Senhor para guiar nossas decisões, de modo a permanecermos limpos das manchas do mundo e constantes no caminho correto durante a mortalidade? Precisamos qualificar-nos para a ação purificadora da expiação de Jesus Cristo. Fazemos isso cumprindo o seu mandamento, para chegarmos a Ele com um coração quebrantado e um espírito contrito, tomando os emblemas do sacramento naquela sublime reunião semanal e fazendo convênios que nos qualificam para o cumprimento da rica promessa de que sempre teremos seu Espírito conosco. Que sempre façamos isso é minha humilde oração, que faço em nome dele, cuja expiação torna tudo isto possível. Sim, Jesus Cristo. Amém.
Thank you.
Thank you, brethren and sister Allred, for your
Obrigado, irmãos e irmã Allred, por suas palavras inspiradoras. Também expressamos nossa gratidão ao coro do tabernáculo pela linda música que nos ofereceu esta manhã. Teremos o prazer de ouvir o coro cantar agora. Depois, o último orador desta sessão será o presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo conselheiro na primeira presidência. Após as palavras do presidente Uchtdorf, o coro cantará Careço de Jesus. A oração de encerramento será oferecida pelo Elder Craig A. Carden, dos 70, e a conferência entrará em recesso até às 17 horas, horário de Brasília, desta tarde. O coro agora cantará.
My dear brothers and sisters,
queridos irmãos e irmãs, que dia maravilhoso para testemunharmos o anúncio de 5 novos templos pelo nosso amado profeta. Quase no final da Segunda Guerra Mundial, meu pai foi convocado pelo exército alemão e enviado para o fronte ocidental, deixando minha mãe cuidando sozinha da família. Embora eu tivesse apenas 3 anos de idade, ainda me lembro daquela época de medo e fome. Morávamos na Tchecoslováquia e cada dia mais a guerra se aproximava e o perigo aumentava. Finalmente, durante o frio inverno de 1944, minha mãe decidiu fugir para a Alemanha, onde os pais dela moravam. Ela nos reuniu e conseguiu, de alguma forma, nos colocar em um dos últimos trens de refugiados rumo ao Ocidente. Viajar naquela época era perigoso. Onde quer que fôssemos, o som das explosões, os rostos atormentados e a fome onipresente nos lembravam de que estávamos em uma zona de guerra. Ao longo da viagem, o trem parava de vez em quando para obter víveres. Certa noite, durante uma das paradas, mamãe saiu apressadamente do trem para procurar comida para seus 4 filhos. Quando voltou, constatou com horror que o trem e as crianças haviam partido. Sufocada pelas preocupações, encheu o coração de preces. Procurou freneticamente na enorme e escura estação de trens, atravessando os numerosos trilhos, enquanto esperava, sem ânimo, que o trem não tivesse partido. Talvez eu nunca venha saber tudo o que se passou no coração e na mente de minha mãe naquela escura noite enquanto ela procurava seus filhos em uma fria estação ferroviária. Não tenho dúvidas de que ela estava aterrorizada. Com certeza passou-lhe pela mente que se não encontrasse o trem, talvez nunca mais veria os filhos novamente. Sei com certeza disso. Sua fé sobrepujou o medo e sua esperança sobrepujou o desespero. Ela não era o tipo de mulher que ficaria sentada lamentando uma tragédia. Ela agiu, colocou sua fé e esperança em ação. Assim ela correu de trilho em trilho e de trem em trem até finalmente encontrar o nosso trem. Ele havia sido removido para uma área remota da estação. Lá, finalmente, ela reencontrou seus filhos. Sempre penso naquela noite e no que minha mãe deve ter passado. Se o tempo pudesse retroceder e eu me sentasse ao lado dela, perguntaria como conseguiu ir em frente apesar de todos os temores. Indagaria sobre fé e esperança e como ela sobrepujou o desespero. Sei que isso é impossível, então talvez hoje eu possa sentar-me ao lado de vocês ou ao lado de alguém que possa estar desanimado, preocupado ou solitário. Hoje quero falar-lhes a respeito do infinito poder da esperança. A esperança é uma das pernas de um banco de 3 pernas ao lado da fé e da caridade. Essas 3 pernas estabilizam nossa vida, qualquer que seja a aspereza ou a irregularidade das superfícies que encontrarmos. As Escrituras são claras e diretas sobre a importância da esperança. O apóstolo Paulo ensinou que as Escrituras foram escritas para que possamos ter esperança. A esperança tem o poder de preencher nossa vida com felicidade. Sua ausência, quando esse desejo de nosso coração é adiado, pode fazer desfalecer o coração. A esperança é um dom do Espírito. Esperança de que, por meio da expiação de Cristo e pelo poder de sua ressurreição, seremos elevados à vida eterna devido à nossa fé no Salvador. Esse tipo de esperança é tanto um princípio com promessa quanto um mandamento. E como todos os mandamentos, temos a responsabilidade de torná-la uma parte ativa em nossa vida e vencer a tentação de perder a esperança. A esperança no misericordioso plano de felicidade de nosso Pai Celestial leva à paz, à misericórdia, ao regozijo e à alegria. A esperança na salvação é como um capacete protetor, é o fundamento de nossa fé e uma âncora para nossa alma. Moroni, em sua solidão, mesmo depois de testemunhar a completa destruição de seu povo, acreditava na esperança. No crepúsculo da nação nefita, Moroni escreveu que, sem esperança, não podemos receber uma herança no reino de Deus. As Escrituras dizem que... Mas por que não existe o desespero? As Escrituras dizem que deve haver oposição em todas as coisas. Assim é com a fé, a esperança e a caridade. A dúvida, o desespero e o fracasso em cuidar do próximo levam-nos à tentação, que nos pode fazer perder bênçãos especiais e preciosas. O adversário usa o desespero para enlaçar nosso coração e nossa mente em sufocante escuridão. O desespero suga de nós tudo que é vibrante e alegre e deixa um rastro de restos vazios daquilo que deveria ser a vida. O desespero aniquila a ambição, traz doenças, polui a alma e faz desfalecer o coração. O desespero pode ser comparado a uma escada que leva sempre e somente para baixo. A esperança, por outro lado, é como um raio de sol que se ergue acima do horizonte de nossas condições atuais. Ele penetra a escuridão e traz um brilhante amanhecer. Ela nos inspira e estimula a colocar nossa confiança nos ternos braços do Eterno Pai Celestial, que preparou um caminho para aqueles que buscam a verdade eterna em um mundo de relativismo, confusão e medo. O que então é a esperança? As complexidades dos idiomas oferecem muitas variações e intensidades para a palavra esperança. Por exemplo, o bebê que engatinha pode esperar ganhar um telefone de brinquedo. O adolescente, o telefonema de um amigo especial. E o adulto pode apenas esperar que o telefone pare de tocar. Quero falar hoje sobre a esperança que transcende o trivial e se concentra na esperança de Israel, a grande esperança da humanidade, mesmo o nosso Redentor Jesus Cristo. Esperança não é conhecimento, mas sim confiança imutável de que o Senhor cumprirá as suas promessas. É a confiança de que, se vivermos de acordo com as leis de Deus e com as palavras de seus profetas agora, receberemos no futuro as bênçãos desejadas. É crer e esperar que nossas orações serão respondidas. Ela se manifesta na confiança, no otimismo, no entusiasmo e na paciente perseverança. Na linguagem do Evangelho, essa esperança é segura, inabalável e ativa. Os profetas antigos falam de uma firme esperança e de uma viva esperança. É uma esperança que glorifica a Deus por meio de boas obras. Com a esperança vem a alegria e a felicidade. Com esperança podemos ter paciência e suportar todas as nossas aflições. Há coisas pelas quais esperamos e as coisas que esperamos agindo. As coisas pelas quais esperamos são, em geral, eventos futuros. Se pudermos, pelo menos, olhar além do horizonte da mortalidade e enxergar o que nos aguarda após esta vida, é possível imaginar um futuro mais glorioso do que aquele preparado para nós por nosso Pai Celestial? Por causa do sacrifício de Jesus Cristo, não precisamos temer, pois viveremos para sempre, para nunca mais provar a morte. Por causa de sua expiação infinita, podemos ser limpos do pecado e ficar puros e santos diante do julgamento. O Salvador é o autor de nossa salvação. Aqueles que vêm a Cristo arrependem-se de seus pecados e têm fé. Viverão para sempre em paz. Pensem no valor desse dom eterno. Rodeado dos que amamos, conheceremos o significado da alegria suprema enquanto progredimos em conhecimento e felicidade.
bleak that chapter of our lives may look today.
Não importa quão frio a nossa vida pareça hoje, devido à vida e sacrifício de Jesus Cristo, ter esperança e certeza de que o final do livro de nossa vida excederá nossas mais ambiciosas expectativas. As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. As coisas que esperamos agindo nos sustêm na vida diária. Elas nos amparam em nossas provações, tentações e tristezas. Todos nós já enfrentamos desânimo e dificuldades. De fato, há momentos em que a escuridão parece insuportável. É nesses momentos que os princípios divinos do Evangelho restaurado que vivemos podem nos suster e nos carregar até que, mais uma vez, andemos na luz. Esperamos em Jesus Cristo, na bondade de Deus, nas manifestações do Espírito Santo, no conhecimento de que as orações são ouvidas e respondidas. Por Deus ter sido fiel e cumprido suas promessas no passado, podemos esperar confiantes que Deus cumprirá suas promessas também no presente e no futuro. Em épocas de aflição, podemos agarrar-nos firmemente à esperança de que as coisas contribuirão para o nosso bem, se seguirmos o conselho dos profetas de Deus. Esse tipo de esperança em Deus, em sua bondade e em seu poder, reaviva nossa coragem nos desafios difíceis e dá força àqueles que se sentem ameaçados pelas terríveis correntes do medo, da dúvida e do desespero. A esperança produz boas obras. Aprendemos a cultivar a esperança da mesma maneira que aprendemos a caminhar, um passo de cada vez. Quando estudamos as Escrituras, quando conversamos com o Pai Celestial e quando nos comprometemos a cumprir a palavra de sabedoria e a pagar o dízimo integral, obtemos esperança. Desenvolvemos nossa habilidade de abundar em esperança pela virtude do Espírito Santo ao viver o Evangelho mais perfeitamente. Pode haver ocasiões nas quais devemos tomar uma corajosa decisão de ter esperança, mesmo quando tudo ao nosso redor contradiz essa esperança. Como o patriarca Abraão, teremos esperança contra esperança. Ou como expressou certo autor, em meio ao inverno, encontramos dentro de nós um verão invencível. Fé, esperança e caridade completam-se mutuamente. E quando uma cresce, as outras também se desenvolvem. A esperança vem da fé, pois sem fé não existe a esperança. Semelhantemente, a fé vem da esperança, pois a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. A esperança é essencial tanto para a fé quanto para a caridade. Quanto à desobediência, a frustração e a procrastinação corroem a fé, a esperança lá está para reerguê-la. Quando a frustração e a impaciência ameaçam a caridade, a esperança toma nossa resolução e insta conosco para cuidarmos do próximo, mesmo sem esperar recompensa. Quanto mais brilhante a nossa esperança, maior a nossa fé. Quanto mais forte a nossa esperança, mais pura a nossa caridade. As coisas pelas quais esperamos nos levam à fé, enquanto as coisas que esperamos agindo nos levam à caridade. Se temos fé, devemos ter esperança. Se temos esperanças, devemos também ter caridade. Essas três qualidades, a fé, a esperança e a caridade, em conjunto alicerçados na verdade e luz do Evangelho restaurado de Jesus Cristo, nos levam à abundância de obras. A esperança da experiência pessoal. Toda vez que a esperança se concretiza, surge a confiança que leva à maior esperança. Lembro-me de muitos exemplos em minha vida que me ensinaram o poder da esperança. Lembro-me bem dos dias da infância, cercado pelos horrores e pelo desespero de uma guerra mundial, de falta de oportunidades educacionais, da vida ameaçada por doenças na juventude e das experiências financeiras difíceis e desanimadoras como refugiado. O exemplo de nossa mãe, mesmo nas piores ocasiões, de ir em frente, colocando a fé e a esperança em ação, e não só lamentando e sonhando, susteve nossa família e a mim, e deu-nos confiança de que as circunstâncias do presente conduziriam a bênçãos futuras. Sei, com base nessas experiências, que o Evangelho de Jesus Cristo e o fato de ser membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias fortalecem a nossa fé, oferecem uma viva esperança e levam os discípulos de Jesus Cristo à caridade. A esperança nos sustém em épocas de desespero. Se por um momento pudéssemos contemplar o que o Senhor tem reservado para nós, não só na vida futura, mas também nesta, nossa esperança seria inabalável e o desespero nunca poderia nos vencer. A esperança nos ensina que há razões para regozijar-nos, mesmo quando tudo são trevos ao redor. Como Jeremias proclamou, bendito o homem cuja confiança é o Senhor. Como Joel testifico, que o Senhor é o refúgio de seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Como Nefe declaro, prossegui com firmeza em Cristo, tendo um perfeito esplendor de esperança e amor a Deus e a todos os homens, banqueteando-vos com a palavra de Cristo e perseverando até o fim. Eis que assim diz o Pai, tereis vida eterna. Essa é a qualidade da esperança que devemos acalentar e desenvolver. Uma esperança tão madura vem do Salvador Jesus Cristo e por meio dele, pois todo aquele que tem essa esperança, nele purifica-se a si mesmo, mesmo como o Salvador é puro. O Senhor nos deu uma revigorante mensagem de esperança. Não temais, pequeno rebanho. Deus esperará de braços abertos para receber os que abandonarem seus pecados e continuarem em fé, esperança e caridade. E a todos os que sofrem, os que se sentem desanimados, preocupados e solitários, digo com amor e profunda preocupação por vocês, nunca desistam, nunca se entreguem, nunca deixem que o desespero sobrepuje seu espírito. Abracem a esperança de Israel e nela confiem, pois o amor do Filho de Deus vence a escuridão, suaviza a tristeza e alegra cada coração. Disso eu testifico, e deixo-lhes minha bênção. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Heavenly Father,
Pai Celestial, agradecemos-te pelo dom de teu Filho, por tua igreja restaurada sobre a terra, por esta oportunidade de estarmos reunidos nesta conferência para adorar-te. Que em nossos corações e vozes elevamos a ti em adoração. Agradecemos-te porque os limites do teu reino continuam a crescer. Oramos para que o dom e poder de Cristo possa abençoar a vida de muitas pessoas, pelas famílias da igreja. Que nos abençoe com unidade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Esta foi a primeira sessão da 178ª Conferência Geral Semestral da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os oradores foram selecionados dentre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música foi apresentada pelo coro do Tabernáculo Mórmon. Esta transmissão foi um oferecimento como serviço público da Bonneville Communications. É proibido fazer qualquer tipo de reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito.